Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade.
Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade, toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito, e este é o episódio de número 104. Neste episódio, eu vou receber o desenvolvedor Manassés Pereira para conversarmos um pouco sobre estilo de vida nômade, enquanto se é um profissional de desenvolvimento, né, um profissional de alta tecnologia, e mais que isso, o Manassés hoje capitaneia com mais alguns sócios uma startup de food tech, e nós vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo enquanto se é nômade e também sobre o que é food tech. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer a todo mundo que me escuta semanalmente, agradecer as pessoas que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Se você sente que aprende algo semanalmente com esse trabalho que eu desenvolvo, considere virar meu patrão ou minha patroa. Entra em apoia.se/podcastnômade e deixa o teu carinho financeiro, que isso me ajuda por demais. Agora sim, sem mais delongas novamente, né, porque eu já tinha falado sem mais delongas antes, Manassés Pereira.
E aí, beleza, cara? É, sou Manassés, né? Sou natural de Recife. Atualmente eu sou desenvolvedor de software e aí tô com mais 4 sócios aí em um negócio bem legal de food tech, que eu vou falar mais aí ao longo do podcast.
Cara, esse vai ser um daqueles podcasts com o melhor sotaque por metro quadrado que existe. Então, sem muita enrolação, cara, qual é a tua relação com a vida nômade?
Cara, a vida nômade, ela chegou pra mim assim meio que despretensiosa, né? Nunca foi uma coisa que eu pretendia desde que eu, sei lá, fui crescendo, nada disso, né? Eu tinha vontade, assim, de sair do país, né? Eu sou de classe baixa, então eu nunca tive a oportunidade de sair do país, assim, com a família, com os pais, né? Nada disso. Então, a ideia era, quando eu saí de Recife com 18 anos, a ideia era ir para São Paulo, né? Em busca de oportunidades, e a ideia era de São Paulo pro mundo, né? De São Paulo para algum país, tem aquela questão lá do sonho americano, né? American Dream e tal. Pô, vou pros Estados Unidos trabalhar com tecnologia, que é o que eu gostava. Ou pro Canadá, que tava, tipo, contratando bastante gente de tecnologia. Só que eu não sabia nem falar inglês, tá ligado? Eu não tinha uma educação legal, né? Então pensei, vou pra São Paulo, vou estudar, vou trabalhar, né? Juntar uma grana, fazer um curso de inglês, alguma coisa assim. Essa é a mentalidade que eu tinha. Então as coisas foram desenrolando, né? Eu fui maturando essa ideia na minha cabeça. Daí eu tive uma oportunidade pra Blumenau, Santa Catarina. Daí eu pensei, pô, agora eu tenho... Antes em São Paulo não tinha muito tempo, né? Eu só trabalhava e estudava muito. E eu não conseguia fazer outras coisas. E aí em Blumenau eu pensei, vou focar muito no inglês agora, já que eu tenho esse tempo. E daqui eu vou sair, né? Eu vou para outro país. Daí eu conheci uma pessoa lá, né, e tal, onde a gente começou a se relacionar. A gente trabalhava na mesma empresa, né? Bruna Locks. Então a gente começou a se... Ela também tinha esse sonho de sair do país, né? Ela já tinha saído algumas vezes, mas ela tinha o sonho de morar fora, né? Que era o mesmo que eu. E até então também nada de nomadismo, né? Era morar fora do país, era isso aí. Os dois queriam morar fora do país. Daí a gente foi prestando atenção em alguns conteúdos na internet, né? Foi consumindo alguns conteúdos. E eu cheguei num conteúdo de uma galera chamada Vida Móvel. Que é a Nath e era o Lucas, né? A Nath e o Lucas. E agora Moreira. Sou a Nath.
Isso.
Lucas Moreira, exatamente. Daí comecei a ler as postagens, né, deles e tal. Falei, caralho, velho, que vida massa. Será que dá pra fazer isso mesmo e tal?
Isso, trabalhar isso foi em viagem? Que ano? Isso foi em que ano, Manassés?
2018. 2018, eu conheci o nomadismo em 2018, né? Então, foi através do Vida Móvel, do blog deles, né? Eles estavam juntos ainda nessa época. Daí eu pensei, cara, dá pra fazer isso aí, hein? Daí eu já trouxe a ideia pra minha namorada, né? Falei, ó, é isso aqui que eu acho que funciona, tá ligado? Não, acho que a ideia de morar em outro país não é mais viável, não. Eu acho que eu quero morar em outros países, né? Eu quero, sei lá, sair, ir pra um país, conhecer uma galera, depois ir pra outro. Por que a gente tem que morar em um país só, né? Se tem um monte por aí, a gente pode fazer isso. Daí ela curtiu a ideia também, fez sentido para ela. A gente poderia trabalhar com internet, né? Os dois, então isso ajudaria bastante. A gente pensou, ah, então vamos aí, vamos se organizar e vamos. Não teve muita organização não, na verdade, mas a gente conseguiu ainda juntar uma grana, escolher o primeiro destino, se preparar psicologicamente também, né? Que é importante, preparar a família, principalmente eu que... A minha mãe, ela morava comigo, né? Mora comigo o tempo todo. Hoje, mas não, né? Depois que eu saí do país, agora eu moro só. Mas minha mãe, como eu sou filho único e ela não tem a parte da família dela muito pegada, né? Então, eu sempre tô ali, né? Junto e tal. Então, foi uma coisa que eu precisei preparar minha mãe psicologicamente para isso também, né? Ó, tô vazando, não sei quando eu volto. E é isso aí. Mas foi bem bacana. Então, mais ou menos, a vida nômade começa aí, né? No finalzinho de 2018, mais ou menos. Então, cara, aí a gente viajou, daí foi pra Miami, morou lá um tempo, daí depois a gente foi pra Londres. Sempre sem muita... O critério da gente era, bota aí no Skyscanner, passagem Brasil, qualquer lugar do mundo, qualquer mês. Aí, beleza, tem os países lá, pô, esse país eu não quero ir, aí... Miami, pô, isso aí, ó, Miami é o primeiro país que eu quero ir mais barato, então vamos pra lá, beleza, fechou, Miami, aí foi pra Miami, aí de Miami pra Europa, qual que é o destino mais barato pra Europa? Era Londres, então beleza, vamos pra Londres, aí foi pra Londres, aí depois a gente viajou um tempo separado também, né, eu fui pra Portugal, daí ela foi pra Israel, aí depois a gente voltou e se encontrou no Brasil, daí veio a pandemia, enfim, mas é mais ou menos isso, não tem tanto planejamento e foi aí que começou minha vida nômade.
Cara, e é engraçado te ouvir porque é a primeira vez que eu escuto um desenvolvedor falando, né, que assim, veio de uma situação com pouco dinheiro. Entendo a história familiar, mas acredito que como desenvolvedor você já está mais estruturado. É tanto que assim, vamos ser nômades. Foi o quê? A Argentina... Uruguai, não, foi logo Miami, aí depois Londres, sabe? Não, não é uma coisa de quem tem muito dinheiro, não. O Manassés está aqui na videoconferência comigo fazendo aquele gesto, né? Que você fica soltando dinheiro a torto e a direito. Uma curiosidade também, eu estava pesquisando no trabalho de vocês e vi a Bruna Locks e tem uma foto no site dela e eu fiquei pensando, isso aqui ó, é Istambul, sabe? Tem a muralha, e depois eu pensei, isso provavelmente é Israel. É Israel, não é isso?
É Israel. Uhum.
Excelente. Cara, mas indo agora para o core dessa nossa entrevista, né? Você tem uma startup, uma food tech chamada PayPal. Estou falando corretamente?
Corretamente, PayPal.
PayPal, cara, isso me lembra outra empresa. Eu não tô lembrado agora qual é essa outra empresa. Isso me lembra alguma outra empresa. Tô sendo irônico.
PayPal.
Tô sendo irônico.
É mesmo.
Elon Musk lhe manda lembranças. Cara, de onde veio este nome?
Cara, esse nome é um nome que... Eu não participei aí do processo de decisão do nome, né? Porque como é que começou essa startup, né? Eu conheço uma pessoa, né? Jaime. Eu já trabalhei com ele em uma das empresas que eu passei aí, né? Pelo Brasil. Ele nunca trabalhou diretamente comigo, né? Sempre em projetos paralelos, assim. Mas a gente se falava muito na empresa. Ele conhecia muito do meu trabalho, conhecia muito do dele. E ele teve uma ideia com hoje o outro sócio, né, Paulo, que é um amigo dele muito próximo, porque eles estavam, cara, num lugar e eles, pô, tinham que enfrentar uma fila, tá ligado? Pra poder comprar o que eles precisavam comprar pra comer, beber e tudo mais. E eles tiveram uma ideia aí, que eu vou falar um pouquinho mais. E o nome PayPal, eles que criaram, né? Eles deram esse nome porque remete muito à questão... O Paul é aquela questão ali do... Sabe quando o Batman nos quadrinhos dá uma porrada em alguém... Faz aquele pou, tá ligado? Daí é tipo isso, de pagar e tá lá já, sabe? Pagou, o negócio já tá com você, você já vai comer, já vai beber, não tem muito mistério, não.
Só um parênteses. Eu estava pensando aqui em botar uma música de abertura, assim, voltada pro Nação Zumbi, Mas acho que eu vou acabar botando a vinheta do Batman, do Adam West, no seu podcast.
Boa, boa, boa. As duas são sensacionais. Obviamente, né? Chico é muito melhor, né? Mas foi basicamente daí, né? A ideia, eles criaram um nome. E daí, depois eles... eu fui a terceira pessoa, né, no caso, a participar da sociedade. A gente tem... Somos cinco pessoas, né? Cinco sócios. Eu fui a terceira pessoa que chegou aí. Chegou outras pessoas e saíram da sociedade, mas agora a gente tá com um quadro societário bem, bem enxuto, assim, bem, bem focado, sabe? A gente compartilha dos mesmos objetivos e tá indo atrás.
E como se deu o processo de formação desse quadro societário?
Então, eles tiveram a ideia, né, basicamente. Daí o Jaime, ele precisa... O Jaime, ele é o cara administrador, né? Ele é o CEO da empresa. Então, ele é o cara que ele cuida ali da parte financeira, cuida da parte administrativa da empresa no geral. O Paulo é o cara comercial, então ele é o cara que vai viajar, ele tá viajando, apresentando a plataforma, indo em cliente, conversando, vendendo, né? Então, o que que eles precisavam? Eles precisavam de gente de tecnologia, né? Então, o Jaime lembrou de mim, me contatou, né? Então, como eu falei, eu fui a terceira pessoa a entrar na sociedade. Ele chegou para mim, falou comigo e eu, pô, curti a ideia, curti, eu já curtia o trabalho, curtia essa equalização de sociedade também, né? Pô, tem um cara que é administrador e financeiro, tem um cara que é vendedor. Eu, tecnologia, pô, é uma sociedade legal, né? Tá bem equilibrada. Só que a gente precisava de mais pessoas de tecnologia, né? Porque é a parte mais cara de uma startup, no início principalmente. Talvez não só no início, né? Acho que no ciclo de vida inteiro de uma empresa de tecnologia, a parte mais cara é a tecnologia, né? E a gente não tem... ninguém é rico e tudo mais. Então, a gente não tem essa grana para colocar e investir muito dinheiro e tudo mais. Então, a gente procurou sempre criar um quadro societário onde as habilidades se conversassem, né? Onde as habilidades poderiam complementar as outras. Então, eu fui a terceira pessoa, ele conversou comigo, né? O Jaime me apresentou a ideia, me apresentou a proposta. Eu pensei um pouco, aceitei. A gente foi buscar mais pessoas, né? A ideia era buscar mais duas pessoas. A gente trouxe mais uma pessoa e essa pessoa, ela aceitou a princípio, daí depois ela ficou, pô, tinha filho, tem outro trabalho aí, tava meio complicado. Não tava na mesma pegada que a gente, né? A verdade é essa. Então, aí essa pessoa mesmo optou por não continuar mais. Então, a gente foi buscar mais pessoas. E daí, a gente achou o Padial, que hoje é nosso sócio tecnologia e produto, né? Que é um cara que conhece muito tanto de tecnologia, de UX e de varejo também, que a nossa plataforma lida bastante com varejo, né? E o Leonardo, que é um cara que, pô, manja muito também de tecnologia e conhece muito de produto também, de varejo. Então, pô, não tinham pessoas melhores para estar com a gente nessa jornada aí, né? É tudo no tempo certo. Então, aí foi dessa forma, né? O Léo e o Padial, eles já trabalhavam com o Paulo antes, né? Tinham trabalhado com o Paulo antes em uma outra empresa. Então, o Paulo, pô, teve um clique, lembrou, foi lá, buscou, conversou, trouxe. A gente conversou, chegou num acordo e aí a gente formou a sociedade aí de cinco pessoas.
Maravilha, cara, maravilha. No caso, hoje é uma composição de equity com tempo, né? Vocês não cederam dinheiro propriamente, mas horas de trabalho para compor essa divisão societária, não é isso?
Basicamente, cara, a gente é mais tempo, mas a gente também faz aportes mensais, né, na empresa. Então, pô, além de tempo, é dinheiro investido também, né? Então, a gente chegou ali num valor, né, acordado entre os cinco sócios que ficava... bom, né, para os cinco, porque, pô, tem gente que tem mais grana, tem gente que tem menos, tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo. Então, a gente conversou ali, chegou num valor e falou, beleza, esse valor aqui tá todo mundo de acordo, então a gente vai todo mês aportar esse valor na empresa, até porque a gente precisa pagar contas também, né, uma pessoa jurídica à parte. Então, a gente tem cloud para pagar, a gente tem marketing para pagar, a gente tem... Inclusive, um dos sócios hoje, ele está full-time na empresa. Então, a gente paga o prolabore dele, tudo isso. Então, a gente precisa aportar dinheiro na empresa enquanto não temos investidor ainda, né? Fica a dica aí, galera que está ouvindo o podcast.
Muito bom, muito bom. E logo, logo a gente vai falar justamente sobre essa questão de investidores, de aceleração, coisas do tipo. Mas antes de avançar nesse ponto, eu queria entender um pouco melhor qual é o problema que a PayPal se propõe a resolver.
Ah, Beleza. É o seguinte, a gente é basicamente assim, de forma bem, bem básica, somos o iFood indoor. Basicamente é isso. O que, que significa? Então, o Paulo e o Jaime, eles estavam lá numa praça gastronômica em Blumenau, Santa Catarina, nesse dia que eles resolveram criar essa empresa. Então, eles estavam lá e eles precisavam comprar cerveja, comprar lá os hambúrgueres e tal e tudo mais para comer e beber e socializar, né, com a galera na mesa. Só que eles precisaram se levantar, deixar os filhos e as esposas lá na mesa e perder um tempo ali na fila para pegar a primeira cerveja, depois um tempo na fila para pagar o hambúrguer, para fazer o pedido e depois voltar lá e pegar, né, depois que estava preparado. Então eles perderam um tempo aí de socialização ali com as esposas, com os filhos, com os amigos. Então eles pensaram, pô, seria muito mais simples eu sentar aqui na minha mesa e abrir um aplicativo aqui, e o aplicativo me falar, você está na praça gastronômica X, e eu, pô, pedi aqui e só ir lá buscar, para não enfrentar fila para poder pagar, nada disso, né? E fora que tem a questão aí da pandemia também, né? Então, pô, tem que ficar tocando em cartão de crédito, tocando em maquininha, tem que ficar em contato o tempo todo com pessoas, a galera falando na minha frente ali, com máscara, sem máscara, enfim, né? Então, a gente meio que pensou nisso, né? E trouxe esse problema pra gente resolver. Então, hoje a gente resolve prioritariamente esse problema, né? De você chegar numa praça, por exemplo, de um shopping, e não ter que ficar numa fila para fazer um pedido. Você chegar numa praça gastronômica, né, que é o nosso modelo de negócio mais atual, né, que é, e você chegar lá e não precisar, pô, minha esposa quer comer sushi, então ela vai ter que ir lá no X Sushi, eu quero comer hambúrguer, então eu vou no Y Hambúrguer, pô, daí talvez eu quero usar o mesmo cartão, talvez não, mas daí a gente vai ficar separado de qualquer forma, porque ela vai ter que ir lá em um lado da praça gastronômica, eu vou ter que ir lá do outro lado, fazer o pedido e voltar para a mesa, depois eu vou ter que ir lá de novo buscar, daí voltar para a mesa. Então é muito mais simples eu chegar na mesa, ler um QR Code, que é a nossa plataforma, ela funciona dessa forma. Você chega numa mesa de uma praça gastronômica, né, onde você pode pedir de vários lugares, que tem lá, né, sei lá, tem hoje a nossa praça gastronômica do cliente piloto, tem 23 restaurantes. Então, a pessoa chega lá, lê o QR Code, abre o aplicativo, faz o pedido, né? Faz o pedido, eu quero comer lá no Y Hambúrguer. Então, eu vou lá, peço meu hambúrguer, pago, daí faço o pedido no sushi, então eu quero comer no X Sushi também, vou lá, faço o pedido, pago, e eu só espero chegar a minha notificaçãozinha no celular dizendo que o pedido está sendo preparado, dizendo que o pedido está pronto, que eu posso ir buscar. Daí depende também da praça gastronômica, tem a possibilidade de lá entregar na mesa, né, e depende do restaurante também. Então, normalmente, essa praça gastronômica, alguns restaurantes já estão entregando na mesa, então você recebe que o seu pedido está indo até você, daí chega lá na mesa. É basicamente o iFood indoor.
Cara, isso é muito bom, velho, é uma ideia muito boa, muito, muito interessante mesmo, assim, e eu estava até pensando que isso é ótimo para a gente ciumenta, né, porque às vezes você chega na praça de alimentação com a sua companheira, com seu companheiro, e aquele momentinho ali de você ir no seu restaurante, ela ir no restaurante dela, é o momento que um se escapa do outro, e agora resolveu também esse problema, agora o companheiro ou companheira não vão ter nem a oportunidade de se separarem mais, é só se sentar na praça, sentar na mesa e pedir o pedido. Muito legal. Eu particularmente acho assim, uma coisa aqui, né, revelando até uma pequena dor, talvez você já tenha mapeado ela ou não, mas aí é mais um insight. Eu odeio quando eu ia, né, em praça de alimentação, isso porque a gente está no contexto de pandemia, não estou indo mais. Mas quando eu ia em praça de alimentação, eu me sentia muito constrangido de ir num McDonald's, por exemplo, sabe, numa Subway. Por mais que haja um processo ali, bem esteira mesmo, assim, passo um, peça o pão, passo dois, faça isso. Teve momentos que eu me senti constrangido de enfrentar uma fila do Burger King, de qualquer um que seja, porque eu ficava pensando, como é que se pede aqui? Como é que faz o pedido, assim, sabe? Por mais que o restaurante tentasse fazer com que aquilo fosse intuitivo, ainda assim, eu acho que não era tão intuitivo quanto um aplicativo, onde eu posso estar ali errando sem ninguém perceber que eu sou uma pessoa broca, que não Exato. Sabe fazer um pedido no McDonald's. E eu tô falando isso, eu tenho 30, e eu me vi, acho que com 27 anos, me encontrei com um amigo, eu cheguei junto dele, assim, bem de cara, disse assim, cara, me ensina como é que pede um McDonald's com 27 anos, cara, sabe?
Sim, sim.
É isso.
É, fora que tem aquela questão da pressão também, né, cara? Você tá ali na fila, daí você vai pedir, às vezes você tá indeciso, chega, você pensa o tempo todo o que que você vai pedir. Só que mesmo assim, às vezes eu chego na hora e fico ainda indeciso, né? Pô, será que eu peço o de frango, o sanduíche de frango? Será que eu peço o vegetariano? Será que eu peço o de carne? Daí eu fico pensando, daí já vem aquela pressão assim, pô, mas tem gente atrás de mim querendo fazer pedido, velho, eu tenho que ir. Decidi logo. Com o aplicativo não, né? Eu tenho calma, eu vou chegar, eu vou sentar, pô, vou ver quais são as opções, as promoções do dia, vou discutir ali com a pessoa que tá comigo do lado, pô, o que tu acha de pedir esse aqui e tal? Porque talvez tu peça um, eu peço outro, a gente pode provar um do outro aí e tal, pra fazer dois em um, não sei o quê. É, então, tem aquela calma, né? Tem a questão de não ter o contato com as pessoas ali, pô, tem uma fila de 15 pessoas, independente se estão com máscara ou não, são 15 pessoas próximas, né? Então, nem todo mundo respeita o distanciamento na fila. É, pô, tô na minha mesinha ali isolado. Vou pedir, eu só vou lá buscar, né? No máximo, né? Talvez até venha entregar na minha mesa. Eu não preciso nem sair da mesa. Uhum. Então, acho que a gente chegou aí num momento interessante, né? Principalmente pelo fato da pandemia também, né?
E outra coisa, né? Para as pessoas que estão nos escutando, eu sempre gosto de frisar essa mensagem quando temos esse tipo de pauta. Afinal de contas, o podcast Nômade é um podcast sobre vida nômade. Só que eu, particularmente, acho muito bom quando a gente tem a oportunidade de trazer especialistas de outras áreas, principalmente especialistas empreendedores que estão no caminho de estruturar empresas que têm como um dos pilares o trabalho remoto e, por consequência, pode proporcionar aos seus colaboradores, às pessoas envolvidas na empresa, um estilo de vida nômade, né? O Manassés, ele já era nômade, ele já estava trabalhando e viajando pelo mundo, e agora ele ainda está tendo o privilégio de ser vanguarda nesse tipo de modelo de negócio, né? Que eu, pelo menos, nunca tinha percebido, não sei quais concorrentes vocês já mapearam, mas para mim, de fato, é algo novo, e é muito bom a audiência ter acesso a esse tipo de informação, porque isso pode promover insights na audiência. De repente, a gente está aqui criando o teu concorrente, cara, e concorrência é bom. De repente, a gente está aqui criando outros insights para outras ideias, ou se não, simplesmente inspirando uma pessoa que está nos escutando, tipo, poxa, eu tenho uma ideia também, e eu estou vendo esse cara, eu estou ouvindo esse cara aqui, que eu nem sei quem é, falando sobre a empresa dele, eu posso começar a minha empresa também, eu quero viajar, eu quero poder criar condições para poder viajar, sabe? Espero que a audiência que está escutando isso perceba o valor dessa nossa conversa. Um pouco mais a fundo, cara, numa pergunta até mais ampla. Você poderia explanar para nossa audiência o que são food techs?
Claro. Cara, food techs basicamente são empresas, né, startups do ramo de que unem tecnologia e a parte de alimentação em qualquer fase. Seja porque tem muita gente que fala assim, ah, food tech tem a empresa que faz delivery ou não, empresa que faz delivery não é food tech. Food tech é empresa que usa tecnologia para criar ali um alimento que vai proporcionar o valor nutricional melhor para mim. Enfim, tudo isso é food tech. Independente da fase onde se encontra a empresa, né? Seja na produção do alimento em si, seja na composição, né? Ou na entrega dele, é food tech. Por quê? Porque o iFood, por exemplo, ele me ajuda de alguma forma a otimizar meu dia através de uma alimentação, né? Através do delivery. Eu não preciso ir cozinhar todo dia. Se eu quiser, eu vou no iFood e faço o pedido. A Livap, por exemplo, é uma empresa que entrega comida saudável, né? Então, é uma food tech também. Nós somos uma food tech também. A gente tá resolvendo, né, uma dor ali de uma pessoa que quer se alimentar bem, que quer ir socializar com alguém em alguma praça gastronômica. Então, food tech é basicamente isso. São empresas de tecnologia, né, que de alguma forma impactam ali a cadeia alimentar, né, de alguma forma. Por exemplo, é uma entrega, o desenvolvimento de um tipo de comida novo, tem aquela fazenda. Eu esqueci o nome agora da empresa, tem uma empresa aqui brasileira que chama Fazenda Alguma Coisa, depois bota o link na descrição do podcast, que é uma empresa que ela cria carne, né, de plant-based, né, com vegetais, com soja, onde a carne ela vai ter o máximo possível de aspecto de carne, o máximo possível de suculência de carne e gosto de carne. Então, pô, é, os caras têm alguns dados aí, né, que tá, estão na internet também, a galera pode pesquisar, mas assim, se eu não me engano, são 5,5 vezes por cento menos água que usam para criar. São, sei lá, não precisa desmatar, sabe? É, tanto quanto desmata para criar gado. É, 70 e quantos, não sei quantos por cento de menos emissão de gases na atmosfera. Então, isso também é uma food tech, né? Não só as que entregam a comida, não só as que entregam comida saudável, as que tem um plano alimentar ali para você, mas essas também são. Então, é basicamente isso.
Cara, e particularmente eu acho incrível, assim, essa área da tecnologia que explora carnes à base de soja ou clonadas, né, com células. Eu acho muito massa. Eu tô seguindo agora um canal, daqui a pouco eu lembro o nome do canal, eu cito aqui também, que ele fala um pouco de macroeconomia e como os países do mundo enriqueceram ou empobreceram, a depender do país. E eu fiquei muito impressionado com a Holanda, cara, que a Holanda, o setor de agronomia deles hoje é muito poderoso, assim, eles fazem, acho que chegam a fazer mais dinheiro do que o Brasil, e olha que é um país que é, sei lá, do tamanho de Pernambuco, talvez, sabe? Só que eles desenvolveram essa tecnologia de fazendas verticais, assim, um tomate que eles plantam gasta 30... 40 vezes menos água do que um tomate plantado nos Estados Unidos, sabe? Então, tudo isso acaba impactando muito, né, nos custos de produção. Teve um episódio do Greg News, né, agora do Vivier, falando da China comprando soja do Brasil, e que na prática o que eles estão comprando é recursos hídricos, né? Porque para produzir soja são gastos bilhões e bilhões de litros de água, sabe? Então, todo tipo de solução voltada para sustentabilidade, para comida, para energia renovável, é algo assim que sempre brilha meu olho, sabe? Mas voltando agora para o PayPal, hoje no time de vocês, quantas pessoas estão trabalhando? É apenas o time societário? Vocês já estão delegando algumas funções para outras pessoas, terceirizados, prestadores de serviço? Já estão vendo os primeiros funcionários? Como é que está essa gestão do time?
É bacana. Cara, somos 5 sócios, né? Então, aí somos 3 pessoas de tecnologia, 1 pessoa comercial e 1 pessoa administrativa. É, a gente já, aí na fase mais que estava pegando ali, né, o desenvolvimento da plataforma, a gente trouxe mais uma pessoa freelancer, né, para ajudar a gente no desenvolvimento. Então, essa pessoa, ela teve uma passagem, né, pela empresa. Não foi fixo, né, mas passou. E a gente tem uma pessoa em São Paulo também, comercial, onde está abrindo algumas portas lá para a gente, né? A gente está tentando trazer aí alguns clientes de São Paulo também, porque, sabe, né, no Brasil as coisas rolam mesmo em São Paulo, né, onde tem muitas empresas, é muito grande, então a gente está querendo buscar aí um pouco dessa fatia de mercado lá. Então hoje, assim, fixo mesmo, somos em 6 pessoas, mas não porque a gente quer, né, porque a gente ainda não achou as pessoas que a gente precisa. Por exemplo, a gente, pô, tem vaga de tecnologia aberta, mas a gente não acha profissional. Então a galera que tá ouvindo aí, ó, fica a dica também, manda DM aí no Instagram, no Twitter, qualquer coisa, e fala comigo, que a gente tem bastante vaga de tecnologia, a gente tá procurando aí um profissional que tenha o fit, né, correto, pra gente poder dar andamento. Tem muita coisa para fazer, muita coisa, pô, plataforma nova, né, muitas ideias, bastante coisa e pouca gente, né, para fazer. Até porque o nosso tempo, ele é ainda um pouco escasso, a gente só tem um sócio de tecnologia full-time na empresa, né. Os outros dois, né, o Padial e eu, a gente ainda tem nossos empregos, digamos, formais, né, onde são os empregos que pagam as contas, mas a ideia é eventualmente ele ir para PayPal, né, como 100% ali também, e depois segmento aí comigo indo também. Mas a gente tem, cara, a gente tem vagas, então são 6 pessoas, né, 5 sócios e mais uma pessoa comercial, onde ela é remunerada através do que ela vende, né, através de comissionamento.
Excelente, cara. E hoje, qual é o modelo de negócios da PayPal? Como é que vocês geram receita?
A gente gera receita de duas formas. Por enquanto, a gente gera receita com a taxa, né, que a gente cobra por utilizar o aplicativo, né? Então, todas as vendas que passam dentro da nossa plataforma, a gente cobra uma taxa, né, ali, por exemplo, como o iFood faz, né? Ah, o iFood, ele vai lá e cobra, sei lá, tantos por cento para cada venda que fizer e mais a entrega, por exemplo. A gente não tem essa questão da entrega, né? Porque é em dó. Então, a gente só cobra a taxa. É, e tem uma receita recorrente também, onde a gente disponibiliza a plataforma do portal, né? Para as empresas controlarem a parte financeira, a questão de estoque e tudo mais, onde a gente cobra uma receita recorrente também. Então, a gente tem duas formas aí de monetizar, onde a principal forma é na venda, né? Na taxa de... Que é onde vai ali, pô, vai passar mais grana, é onde a gente quer ganhar dinheiro, né? É, então, a gente tem essas duas formas de monetização.
Vocês monetizam a transação e vocês monetizam uma dashboard mais elaborada para o restaurante. Seria isso?
Isso, basicamente.
Maravilha, cara, maravilha. E eu vou perguntar, né? O time da Peepol não está sendo acelerado. Pelo que eu entendi, você deu a dica aí para possíveis investidores. Qual é a visão que vocês têm, então, na busca de um investidor, na busca de um parceiro que vai aportar dinheiro e, possivelmente, não apenas dinheiro, mas smart money, né, na empresa?
É, cara, é um mercado que está crescendo bastante, né? Esse mercado de food tech no mundo inteiro, né? Na verdade, até nessas questões que tu falou aí sobre ser algo mais sustentável, né? Principalmente nessa questão, assim. Mas é um mercado que, pô, o iFood, por exemplo, é um dos poucos unicórnios que a gente tem no Brasil, né? Empresas aí avaliadas em US$1 bilhão, né? Então, recentemente teve outro aporte também. Então, assim, primeiro, né? O nicho foodtech, né, é um nicho que está crescendo muito no mundo todo. E no Brasil também, né? O Brasil, se eu não me engano, é o quarto país do mundo que a galera mais usa esses tipos de aplicativos e também que se alimenta melhor, sabe? A galera procura se alimentar mais, melhor, comer uma coisa de qualidade e tudo mais. Então, aqui no Brasil cresce bastante. A gente também está participando de uma... não é uma mentoria, mas a gente tem uma pessoa, né? Essa pessoa é expert em startups, que ela ajuda a gente de algumas formas, dá uns conselhos e tudo mais. E também a gente vai participar do Startup SC, né? Que vai acontecer aí nas próximas semanas, onde a ideia é a gente entrar lá e apresentar a plataforma e até talvez sair com talvez um investidor anjo, alguma coisa assim, né, de lá. Tem algumas premiações lá também que a gente está visando, mas a ideia é mais a exposição mesmo, né, da marca para poder a gente atrair os olhares dos investidores para começar as conversas, pelo menos, né?
Uhum. Cara, eu vou fazer agora uma pergunta referente à pandemia, né? Essa questão da pandemia deve ter dado uma pequena frustrada, talvez, nas estratégias de você. Você falou que tem um sócio desenvolvedor, um sócio vendedor, e ele vai fazer as vendas e parcerias. Eu fiquei pensando, mas será que a empresa não poderia ter uma estratégia de venda inside sales, né? Assim, uma coisa utilizando técnicas como spin selling, coisas realmente... Não necessariamente o vendedor tendo que ir até um estabelecimento, mas ele podendo tentar fechar as vendas internamente, né? Até para diminuir os custos de locomoção. Fiquei pensando isso, solto aqui essa dúvida, certo? Mas a pergunta principal era justamente o seguinte, né? Qual é a visão que vocês, sócios, né, criadores e idealizadores da PayPal, têm em relação à empresa agora em 2021, nesse momento que a gente ainda está em pandemia? A gente ainda não tem uma previsão muito clara de quando vai acabar, como a pandemia provocou inovações na empresa, enfim.
A pandemia, ela chegou no momento onde a gente estava maturando ali a ideia, né? E a gente começou a ter alguns insights de tipo, pô, além disso que a gente vai resolver de fila, a gente resolve um problema aí também de saúde, né? Porque a pessoa não vai estar em contato com ninguém, ela não vai ficar tocando, pegando cartão físico para fazer o pagamento, ela não vai, pô, tá colocando o dedinho ali na maquininha onde todo mundo vai colocar também. Então, a gente já trouxe esses insights também para dentro da companhia. Nessa questão, assim, de 21, né, de 2021, o que a gente enxerga agora em 2021 é... A gente está em fase de piloto, né? Então, a gente não tem ainda um faturamento. Por isso, ainda a gente não tem investidores, eu acredito também. Então, a gente não tem um faturamento. A gente está em fase de piloto em 23 restaurantes dentro de uma praça gastronômica. Então, a ideia de 21 é colocar para rodar, né, esse piloto dando tudo certo, produção, e aí já colocar, já começar a faturar, inclusive no próximo mês agora, a ideia é começar o faturamento no próximo mês, até para a gente participar do Startup SC, né? Depois disso, a gente tem uma pessoa em São Paulo, onde essa pessoa ela tem vários contatos, né? Inclusive aí com prefeitura, governo e tudo mais, onde ela vai tentar... abrir algumas portas ali para a gente. A gente já tem dois clientes em um mercado, um dos mercados municipais. A gente já tem dois clientes já bem engatilhados, né? Então a gente só está esperando ir produção, rodar o piloto, tudo certo. Vamos rodar nesse cara em São Paulo também. Então a ideia é a gente atacar uma fatia do mercado em São Paulo em 2021 e também em Santa Catarina, né? Onde a ideia surgiu, né? Eu morei um tempo lá e conheci essas pessoas e a ideia surgiu através dessas pessoas. Hoje está todo mundo remoto, né? Na empresa, mas eu sou o único que está fora de Blumenau, Santa Catarina, né? Eu sou o único que está pelo meio do mundo aí, os outros estão mais próximos ali. Mas a gente sempre faz tudo online. Então, a ideia de 2021, basicamente, resumindo, é essa. Atacar ali uma fatia do mercado de São Paulo, através dessa outra pessoa, e começar a faturar, né, em Santa Catarina, em Blumenau, nessa praça gastronômica, onde tem 23 estabelecimentos.
Cara, uma coisa mais prática que eu fiquei com dúvida... Como é que se dá o processo do mapeamento, por exemplo, de uma praça, né? Você falou de mercado, acho que municipal de São Paulo, eu lembrei do mercado que tem ali de frutas no centro de São Paulo, e é quase uma feira, né? Assim, eu fiquei pensando nisso. Uma praça de alimentação, por exemplo, como é que se daria o processo? Eu cheguei na praça, eu sentei com a minha companheira numa mesa, e aí eu não estou afim de passar vexame pedindo hambúrguer do McDonald's, então eu quero pedir pelo aplicativo, beleza. E aí, como é que o pessoal do McDonald's sabe exatamente em que mesa eu estou? As mesas, elas terão que ser numeradas? Como é que faz esse mapeamento, né? Porque eu entendo que é uma aplicação indoor, mas ainda assim... centenas de pessoas circulando numa praça, né? Como é que o restaurante vai saber qual é a pessoa?
No caso de uma praça de alimentação, né? Onde tem ali muita gente, várias empresas e tudo mais, a gente vai ter a possibilidade do cara ir, somente a possibilidade do cara ir buscar o pedido depois que ele tá pronto, né? Então a gente vai resolver um problema ali que é o pagamento, o contato físico, a fila, né? A perda de tempo na fila, essa questão aí da ansiedade ali na hora de escolher o pedido, né? Porque tem bastante gente ali esperando você fazer a escolha e tudo mais. Esse problema a gente resolve, daí ele recebe a informação e vai lá, sei lá, no McDonald's buscar o lanche dele, ou vai ali no, sei lá, num estabelecimento de massas e buscar o prato lá que ele pediu. No caso dessa praça gastronômica em si, onde a gente está pilotando hoje, ela tem QR Codes nas mesas. Como é uma empresa só, né? Vários estabelecimentos, mas é uma empresa só, uma praça gastronômica só, a gente tem esse controle, né? De, cada mesa tem uma numeração e um QR Code, onde quando eu pedi ali o meu sushi, a pessoa sabe que o número 52 é mais no final. Então, eu vou lá e entrego para essa pessoa. E nem todos os estabelecimentos dessa praça gastronômica também entregam na mesa, não, né? Então, aí vai de cada estabelecimento. Ou tem estabelecimento que eu vou precisar levantar da minha mesa lá e buscar o insumo, né? A bebida, a comida, alguma coisa assim. Então, aí vai depender muito dos estabelecimentos da praça gastronômica, mas normalmente tem um QR Code na mesa, onde eu bipo ali aquele QR Code, né? Eu leio aquele QR Code e o aplicativo ele já sabe qual que é a praça gastronômica que eu tô, já listo os restaurantes, eu já vou, faço meu pedido, pago, e aí eu recebo a informação, né? O pedido tá preparado. Então, eu sei que essa empresa aqui, ela não vai me entregar, eu vou lá e busco o meu pedido. O pedido está indo até você, então já sei que eu posso esperar aqui na mesa e eu vou conseguir o que eu quero. É basicamente dessa forma.
Entendi, cara. E o pior, não sei se os ouvintes tiveram essa impressão, mas quando eu estava desenvolvendo a pergunta, na hora veio a resposta. Ué, em vez de você ficar sentado esperando que o pedido chegue até você, você pede de onde você estiver. Não precisa nem ser literalmente sentado na praça de alimentação. E quando estiver pronto, o aplicativo sinaliza e você vai até o balcão só para retirar. Sabe? É feito aqueles tokens que tem no McDonald's, né? Que tem, na Europa tem muito isso, não sei se no Brasil já tem, mas na Europa tem muito aquele token que você vai lá e aquela torre lá que você
Isso.
Tablet gigante, aí você vai lá. É porque Tolkien, numa linguagem de desenvolvedor, pode ser muitas outras coisas,
é,
né? Você
pode...
fica assim, olhando
sim,
um pouco
sim,
confuso.
sim.
Enfim, não sei nem se eu usei a palavra Tolkien de forma certa, mas eu acho que
É, acho que
totem,
é totem.
totem, isso.
Totem.
Tudo bem. E...
mas quando tu falou, eu já associei, já.
É,
já
totem,
associei,
totem,
já tô ligado o que, que é.
Retificando aqui ao vivo, né? Pra não passar tanto da chave.
Tranquilo. É basicamente isso. É basicamente isso. É, exceto pelo fato de que tu não vai tirar nenhum papel, então tu não vai ter ali aquele contato com o papel, né? Nada disso, pô, ainda é ecologicamente correto, né? É, ainda tem isso também. É, tu não vai retirar nenhum papel e tu vai esperar o celular te avisar que tá pronto, né? Tu não vai precisar ficar o tempo todo olhando para um número lá, fundo preto e letra vermelha, para chegar o número do teu pedido, né? Tu vai, pô, tu já tá ali no WhatsApp, já tá mostrando uma coisa ali no Instagram pros teus amigos, pá, chegou, pô, meu pedido tá pronto, vou ali buscar, galera. Vai lá, busca, volta, volta a socializar, quase não perde tempo, né?
Sabe o que eu acho? Isso. O que eu acho maravilhoso dessa ideia, cara, é porque vendo, sei lá, aqueles discos que ficam vibrando na mesa do Outback ou o próprio Totem, né, do McDonald's, cara, são tecnologias que foram inventadas exclusivamente para isso, enquanto todo mundo usa um smartphone. O smartphone pode ser
Exato.
Aquele disco vibratório, o smartphone pode ser o totem, né? Cara, é muito legal essa ideia aí, particularmente eu ficaria muito feliz de ser lembrado por vocês, quando vocês crescerem um pouco mais, assim, ó, aquele podcast nômade ali, ó.
Claro, com certeza.
Antes de seguir, eu vou aproveitar e vou deixar um recado rápido para nossa audiência. Opa, você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Phono House? A Phono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa phonohouse.com e ouça nosso portfólio. No site phonohouse.com você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. phonohouse.com. O link está na descrição deste episódio.
Cara, e sobre a tua vida pessoal, indo mais pro lado particular, né, seu, como é que é a tua rotina profissional? Você já falou que não trabalha exclusivamente ainda pro PayPal, então como é que se dá a divisão do teu trabalho entre a tua startup e outras empresas ou outros freelas que tu tenha? Inclusive, se você puder abrir, quais são essas outras empresas que você trabalha?
Claro. Hoje, basicamente, cara, meu dia... quase todo eu trabalho num banco chamado Banco XP, né? XP Investimentos. Então, assim, é um banco, né? Então, tu já deve imaginar como é o ritmo. Então, basicamente, hoje eu acordo, tento acordar o mais cedo possível, né? Então, o mais cedo possível que eu tô conseguindo acordar hoje em dia é 6:30 da manhã, onde eu vou na academia, faço uma atividade física, né? Pelo menos 3 vezes na semana, né? Quando eu não tenho nada de muito importante de manhã para fazer. Então, pô, tem dia que eu vou pra academia, tem dia que não, mas eu começo normalmente a trabalhar às 10 da manhã, né? Então, pô, vai das 10 até, cara, até eu entender que hoje fui produtivo, acho que eu posso parar e continuar amanhã, porque tem dia que vai até 2 da manhã, tem dia que vai até 7 da noite, tem dia que vai até 11 da noite, não tem muito essa eu vou entrar num horário e sair no outro, né? O horário de entrada, ele não pode ser depois das 10, porque a gente tem uma cerimônia chamada daily, né? Que é uma reunião diária. Então, todo mundo tem que estar imprescindivelmente às 10 da manhã conectado para poder, pô, falar quais são os impedimentos que tem, para poder resolver o que está fazendo, o que não está fazendo, enfim. Então, normalmente, tem pessoas que começam antes, né? Eu procuro sempre começar às 10 porque eu reservo minha manhã para fazer coisas pessoais, senão à noite eu não consigo fazer nada. Então, eu reservo a parte da manhã já para tirar a atividade física da frente. Se eu precisar fazer uma reunião com a people, eu faço de manhã. Ou precisar resolver uma coisa na mão na massa mesmo, assim, né? Programar alguma coisa para people, eu já faço pela manhã também. E aí, a gente, na people também, a gente tem uma reunião semanal, todas as terças-feiras, a partir das 8 da noite. Então, cara, terça-feira É minha igreja, sabe? É como se eu fosse para a igreja. Terça-feira, 8 da noite, eu desconecto da XP, a não ser que realmente não consigo desconectar da XP agora porque eu estou resolvendo um problema que está impactando de alguma forma o negócio, alguma coisa assim. Mas sexta-feira, 8 da noite, é religião eu entrar lá no Google Meet com os meus sócios e a gente discutir aí o planejamento da próxima semana, questões financeiras da empresa... toda essa questão, né, pô, comercial, cada sócio apresenta ali a sua área, né, então, pô, tem o cara que é financeiro e administrativo, ele vai lá e apresenta os dados da área dele, o comercial, ó, tem tantos clientes novos, tantas pessoas que eu tô conversando, isso e aquilo, não sei o quê, tecnologia, ó, a gente liberou essa funcionalidade, tem isso aqui, resolveu isso, resolveu aquilo, não sei o quê. Então, na terça-feira, basicamente, das 8 à meia-noite é fazendo reunião, que até porque é o único dia que a gente tá todos os 5 juntos, né? Então, a gente já prolonga aí por pelo menos 4 horas de reunião para resolver tudo. Mas, basicamente, é isso. E final de semana, né, eu fui intimado a não trabalhar pela minha digníssima esposa, né? Então, ela... Cara, a última palavra aqui em casa é sempre a minha, né? Então, ela falou assim, é o seguinte... Você não vai trabalhar mais no final de semana. Eu falei, tá certo. E aí é isso, tá ligado? A última palavra foi a minha e ficou nisso aí. Então, final de semana eu procuro fazer alguma coisa com ela, com os meus amigos, com os amigos dela. A gente, ultimamente, viajou bastante, né? Aí no final do ano e o começo também. Mas, assim, eu só trabalho final de semana se realmente eu precisar muito, sabe? E é assim, ó, Bruno eu deixar, acordo antes
a
dela...
A Bruna liberar também.
A Bruna deixar.
Okay.
Ou eu tenho uma estratégia. Eu acordo, tipo, 5 da manhã. Ela não acorda 5 da manhã. Eu acordo 5 da manhã. Ela vai acordar umas 8, daí eu tenho 3 horas ali pra fazer o que eu quiser. Daí eu vou e trabalho, sabe?
Excelente. Eu também, cara. Eu acordo de 5 e meia, 6 horas da manhã. Eu já acordo cedo. A Maria costuma acordar umas 8 e meia, sabe? Assim. Eu já tá acordando um pouco mais cedo, né? Porque o bicho tá pegando aqui pra gente na Fono House. A coitada tá trabalhando pra caramba também. É aquela coisa. As pessoas chegam e dizem assim, eu trabalho tantas horas por semana. Eu fico pensando, olha, nem me importa quanto tempo tu acha que tu quer trabalhar. Eu jogo o trabalho na tua mão. Se tu conseguir fazer em 20 horas, beleza. Tá ligado? Vai dormir
exatamente.
O resto do tempo. Caramba. Exato. Você quer que eu passe um WhatsApp aqui pro Guilherme Bentimol para pedir para ele dar uma amenizada pro te liberar assim na... Guilherme, libera o Manassés aí, pô, de 5 horas da tarde na terça-feira, pô, o cara tem uma reunião com a startup dele, pô. Tô zoando,
não,
cara.
Não, cara. Isso aí impacta na minha PLR aí no semestre.
Muito bom, cara. E outra coisa, né? Além de tudo isso, tu ainda encontra um tempinho para ser youtuber, né? Cara, qual é o objetivo do teu canal com o YouTube?
Então, cara, é assim, né? Desde que eu entrei na XP, eu não fiz vídeo nenhum mais, né? Pra ser sincero.
Guilherme, então, cara, tu tá aí podando um talento.
Se tinha um objetivo, esse objetivo não existe mais, né? Brincadeira. Cara, assim, foi... Eu sou uma pessoa, maioria das vezes, assim, pretensiosa, sabe? Então, eu sempre faço alguma coisa ali porque... Cara, por mais que a coisa seja muito boa, seja genuína e tudo mais, que eu acredito que tem que ser, tudo que eu faço tem que ser genuíno, mas sempre tem aquela pretensão, né? Sempre tem alguma coisa que eu quero em troca. Pô, ser humano é assim, né? Na real. Então, eu criei o canal no YouTube porque ao mesmo tempo que eu queria compartilhar o meu conhecimento de Flutter, que era uma tecnologia aí que tá emergindo muito no mercado, né? Tá crescendo bastante, é uma tecnologia, pô, nova pra caramba, eu queria também, futuramente, talvez, lançar um curso de Flutter, sabe? E monetizar em cima disso. Então, eu entendi que a melhor forma de fazer isso era gerar conteúdo gratuito, né? E aí, eu comecei a fazer uns vídeos e tal. Até tenho aqui uns outros vídeos que eu ainda não editei, não lancei. Então, eu fazia tudo também, né? Isso foi me tirando um pouco do sono também, porque... Eu sou péssimo em edição de vídeo. Péssimo mesmo. Se tu assistir um vídeo meu lá, tu vai perceber. Então, eu fiz o que dava pra fazer ali e tal, porque não tinha grana pra pagar uma pessoa pra editar. Também não achei uma pessoa que fosse ali trabalhar comigo e editar num preço justo. Então, basicamente, o objetivo era virar um pouco referência aí, né? Em Flutter e talvez vender um curso futuramente. Sendo que, e aí, por questões de outras prioridades, né? Não vou nem dizer de tempo, porque, pô, tempo todo mundo tem 24 horas igual. Então, questões de, pô, tinha uma outra prioridade, que era a XP. Aí eu fui deixando um pouco de lado e tudo mais. Mas a ideia é voltar a compartilhar conteúdo, pelo menos aí dentro da minha squad, dentro da tribo, dentro da XP, né? Pra quem sabe aí voltar a fazer vídeo pro YouTube. Algumas pessoas me mandam umas mensagens assim do nada no LinkedIn. Pô, vi teu vídeo, me ajudou bastante. Cara, tem uma história muito legal que eu queria contar aqui. Inclusive, eu lembrei agora. Cara, me emocionei bastante quando eu vi essa história. Talvez me emocione agora também. Que uma pessoa, né, pô, eu sou de classe baixa, né, então foi difícil eu chegar onde eu tô hoje. Cara, eu precisei estudar muito, falar com muita gente, me conectar com muitas pessoas. Obviamente não foi só estudar, né, eu tive pessoas que eu me conectei aí ao longo da minha vida que me ajudaram de alguma forma. Então, cara, eu precisei fazer bastante coisa assim pra chegar onde eu tô hoje. Então, quando eu vejo uma pessoa que ela tá querendo ser tecnologista, ou ela, principalmente nessa questão assim, pô, se eu posso compartilhar esse conhecimento de graça, eu vou fazer isso, tá ligado? Que eu quero ajudar a galera, é genuíno também. Então, tem uma pessoa que ela era entregador do iFood, essa pessoa, né? É um homem negro, entregador do iFood, onde ele compartilhou uma história no LinkedIn, tá ligado? Ele fez um texto no LinkedIn falando, e a história, basicamente, a história, não sei se tu já ouviu, mas basicamente a história era assim, é muita coisa, então eu vou resumir. Cara, eu fiz uma entrevista para uma empresa, ele tava estudando, né, tecnologia em casa, sozinho assim, fiz uma entrevista para a empresa, a vaga era para Flutter, veja bem, a vaga era para Flutter. Fiz uma entrevista numa empresa, onde a empresa pediu para fazer um aplicativo assim, fiz tudo, sendo que aconteceu algumas coisas aí, né, no processo de criação do aplicativo, onde eu não tinha um celular decente para poder testar, eu não tinha uma máquina potente para poder fazer o build da aplicação, porque, pô, é virtual machine de Java, virtual machine de não sei o que lá, e é simulador, e é não sei o que, pô, tem que ter uma máquina legal para desenvolver para celular. Então, eu fui me virando e tudo mais, daí eu peguei um celular emprestado, daí para fazer teste, ao invés de fazer na minha máquina, eu me cadastrei numa plataforma online onde fazia teste na nuvem para poder entender, para tipo tal, não sei o que. Ou seja, o cara deu um jeito de se virar para poder passar na entrevista. E o feedback da empresa, cara, foi o seguinte: Fulano, a gente gostou muito do seu código, gostou muito do seu trabalho, você chegou no objetivo, mas a gente não vai contratar você, pois você não tem os equipamentos necessários para o trabalho no dia a dia. Tipo, porra, como é que tu tá dizendo isso e não dá oportunidade pro cara ter os equipamentos necessários, tá ligado? Eu tenho certeza que se a empresa contratasse ele, no primeiro mês ele ia arrumar 5 cartões de crédito, 2 cartões de crédito, 1 cartão de crédito, ia comprar um computador melhor, ou a empresa poderia mandar um computador para ele, enfim, que é a obrigação da empresa, né, que ele vai estar trabalhando pra empresa, mas enfim, né, cara. E daí, pô, aquilo me comoveu, eu chamei ele assim, tá ligado, e falei, cara, eu manjo um pouco de Flutter, velho. Qualquer entrevista que você for fazer, se você tiver alguma dúvida, que você não consiga achar conteúdo e resolver, pode me chamar, cara, que eu vou sentar com você, a gente faz uma chamada, eu ajudo você a resolver o problema, tudo mais. Vamos fazer essa parada aí, cara. Você vai passar em alguma entrevista e vai fazer o que você quer fazer da vida. E daí a gente começou a trocar ideia, do nada o cara me mandou uma mensagem. E aí, depois de conversar, trocar umas 2, 3 mensagens, ele me manda uma mensagem. Cara, você não tem um canal no YouTube? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, cara, por causa do seu canal, eu consegui entregar o projeto no tempo certo e tudo mais. Eu, sério, velho? Ele, sério, cara? Eu aprendi isso com você, aprendi aquilo. Caralho, velho, que sensacional. Era esse o objetivo do canal, velho. Era pegar a galera que tá aprendendo mesmo e fazer a galera aprender uma coisa que eu sei. E assim, tem muita gente que sabe mais que eu. Eu tenho certeza disso, tá ligado? Tem muita gente foda em Flutter aí que sabe muito mais que eu em tudo, né? Em Flutter, em .NET, em todas as tecnologias. Mas a ideia que era essa, tá ligado? Ajudar as pessoas que sabem menos, que também tem gente que sabe menos. Então, pô, cheguei no meu objetivo naquele dia, né? Tipo, porra, que massa, velho. O cara me mandou uma mensagem assim. Daí o cara virou meu brother e hoje a gente troca uma ideia às vezes no LinkedIn e tudo mais, né?
E tu mandou computador novo pra ele e ele assumiu. Eu ainda não chegou nesse
cara,
nível.
Cara, a vontade era essa, né? Ainda não posso fazer isso, mas, cara, a vontade era essa. Até porque, cara, assim, eu também não acho que resolve o problema, né? Tipo, eu dar a grana. Eu acho que você ensinando a pescar é melhor do que você dar o peixe, tá ligado? Muito mais do que eu dar o computador é eu sentar com ele e falar, pô, do que tu quer aprender? Vamos aprender junto, tá ligado? Bom, vamos fazer isso junto, vamos fazer aquilo. Eu tenho 8 anos de tecnologia, né, velho? O cara acabou de entrar, então alguma coisa eu sei mais que ele, né? Eu posso pegar isso que eu sei mais que ele e falar, cara, eu já participei de, sei lá, 100 entrevistas. Tu pode se portar dessa forma que eu acho que é melhor e tal, não sei o quê. Daí, se fizer sentido pra ele, ele pode usar, né? Como insight, alguma coisa assim. Então, acho que é muito mais ensinar a pescar do que você dar o peixe pra pessoa, sabe?
Entendi. Cara, muito interessante, cara, muito interessante. Eu tenho um amigo que trabalha com Ruby on Rails, né? E ele falou que ele tem um conhecido que tá voando, cara, com a tecnologia Flutter, sabe? Começou aprendendo uma coisinha ou outra e agora tá chovendo propostas, assim. E eu queria só fechar com essa pergunta, né? O que, que é o Flutter, né? Pelo que eu acho que ser uma linguagem de desenvolvimento, que eu acho que foi lançada em 2017 pelo Google, né? Mas o que, que é o Flutter, né? Pra gente terminar com essa pergunta tão técnica.
Então, basicamente, o Flutter, ele não é uma linguagem, né, em si. Ele é um framework que usa uma linguagem de desenvolvimento chamada Dart, né? Que é essa linguagem que o Google criou. E o Dart, assim, ó, é muito antigo, cara. O Dart é uma linguagem super antiga. E o Flutter, como você falou, ele é muito recente, né? E, pô, foi lançado aí em 2017. Obviamente, um pouco antes tinha algumas versões ali que dava para fazer uma brincadeira. Mas em 2017 mesmo é que teve o lançamento do framework. Ele é um framework que ele constrói aplicações nativas, né, para cross-plataforma, né, tanto para iOS quanto para Android, e hoje em dia para desktop também, né, macOS, Windows e tudo mais, Linux. Ele é um framework que constrói essas aplicações com um codebase só. Então, pô, eu preciso aprender Dart e o framework Flutter. Só isso. Eu não preciso aprender Swift também, eu não preciso aprender Kotlin também, eu não preciso aprender WPF também, eu não preciso aprender, sei lá, JavaScript também, sabe? Então, eu aprendo uma linguagem só e eu construo a minha aplicação multiplataforma, né, para todas essas plataformas que eu falei, somente usando Dart e Flutter. E ele é uma tecnologia que é super interessante, principalmente para aplicações que precisam ter um visual muito elegante, né, que é uma coisa mais complexa de animações, porque ele é mais fluido do que, inclusive, do que o React Native, do que as outras plataformas nativas. Que ao invés dele ter uma ponte ali onde ele vai pegar o código Flutter e compilar máquina para o Kotlin, para o Java, ou para o Swift, ou para o Objective-C, ele reconstrói a interface de uma forma melhor, mais otimizada. Então, ele escreve diretamente, né, a interface no celular da pessoa, por exemplo, com uma tecnologia chamada Skia. Ele não pega o componente nativo lá do Java e plota na tela. Ele reconstrói esse componente de uma forma mais otimizada.
Cara, e isso é uma coisa muito complexa no que diz respeito ao desenvolvimento, principalmente para Android, né, que tem muitas versões. Ajuda muito, né, pelo que eu estou entendendo, assim, porque o Mac é mais padronizado, né, mas Android sempre tem versões novas e não dá para ficar atualizando. Aí você conseguir realmente desenvolver algo nativo. Uma coisa que eu vejo que muita gente tem feito são soluções de desenvolver uma plataforma para web mesmo, só que voltada muito para responsividade, sabe? Só que não é uma coisa nativa, né? Acho que o Flutter facilita nisso. É mais ou menos isso? Eu vou resumir essa pergunta, vou refazer a pergunta agora para a audiência também. Explica para uma criança de 5 anos o que é o Flutter.
Cara, o Flutter é uma caixinha de areia, tá ligado? Onde a criança ela vai sentar, vai começar a pegar as pecinhas e vai brincar ali. Vai botar a pecinha X ali, a pecinha Y do lado, vai fazer ali um castelinho bem bonitinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, de forma bem, bem transparente, bem fácil, assim, sabe? Basicamente é isso, cara. O Flutter é isso.
Muito bom, cara, muito bom. É isso, te agradeço por esse tempo que tu trouxe para mim, para a audiência e, por fim, para as pessoas que estão ouvindo e que queiram saber um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre food tech. De repente temos aqui algum gestor de shopping center que está nos escutando, não aguenta mais trabalhar em shopping center e quer passar 2 anos morando no Sudeste Asiático e de repente encontrou uma coisa interessante chamada PayPal para colocar ali internamente nas suas empresas, nos seus shopping centers, né? Como é que as pessoas podem te encontrar?
Cara, as pessoas podem me encontrar no Instagram, né? Então, @manassespereira aí, meu nome com C, pode deixar depois na descrição do podcast. Podem me encontrar aí através do meu e-mail também, contato@manassespereira.com.br. E podem me encontrar no LinkedIn também, né? Bota lá Manassés Pereira, acredito que não tenha muitos Manassés aí pelo mundo, né? Então, Manassés Pereira no LinkedIn. É, a foto da minha lá tá com óculos e eu trabalho na XP, então vai estar lá, vai estar fácil para encontrar.
Maravilha, cara. Eu te agradeço demais por esse tempo e te desejo uma ótima semana.
Ótima semana também, cara. Muito obrigado pelo tempo também e até mais aí.
Bom, pessoal, e é isso aí. Vocês ouviram mais um papo aqui no Podcast Nômade. Espero demais que vocês tenham gostado dessa conversa com o Manassés. E lembrando sempre, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, vocês podem me escrever no Gmail, podcastnômade@gmail.com, ou também no Instagram, @nomadesfera, e também @alvescontato, Alves com H. Eu estarei lá de braços abertos para a gente se conhecer, para a gente trocar uma ideia. Sugestões de pautas são sempre muito bem-vindas. Quero agradecer também as pessoas que me escutam semanalmente e as pessoas que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo deste podcast. E se você gosta desse trabalho e sente que aprende algo toda semana, quer ver esse trabalho crescer, considere virar meu patrão, considere virar minha patroa. Basta acessar apoia.se/podcastnômade e deixar lá o seu carinho financeiro, deixar a sua ajuda, que isso vai somar demais para a evolução deste podcast Nômade. Agora sim, sem mais delongas, para quem escutou até o finalzinho do episódio, com um cheiro bem pernambucano, e a gente se vê na próxima segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!
Você ouviu uma edição fonohouse.com.